Inês, quem te inspira?
Quem me inspira? Isso é uma pergunta um bocadinho difícil. Inspiram-me várias pessoas de várias áreas completamente diferentes. Pessoas que se empenham e se dedicam a alguma coisa em que acreditam. Isto, no fundo, é aquilo que puxa por mim em várias
áreas. Melhor coisa das redes sociais?
A melhor coisa das redes sociais é isso mesmo, é a pessoa conseguir de uma forma muito rápida, a qualquer momento do dia, poder seguir páginas. Eu não digo pessoas, porque não são as pessoas que me inspiram necessariamente, mas acabam por ser as próprias páginas e aquilo que elas criam da página. E pronto, isso é das coisas que mais me inspira.
Para quem é que te esmeravas com especial cuidado a fazer o teu melhor prato?
Eu acho que para o meu marido, é o meu maior crítico. Isso parece um bocadinho clichê, mas não é? mas sim, claramente, eu faço a maior parte das coisas que eu trabalho e que se vê nas minhas redes e naquilo que eu passo, são coisas que eu vou fazendo no meu dia-a-dia. Eu vou tentando refletir o mais possível aquilo que é a minha vida e dentro de minha casa. Claro que sempre passado através da alimentação ou de momentos que eu acho importantes para conseguir que as pessoas percebam o importante que é comer bem. E portanto há todo aqui um embrulho à volta, de uma forma natural, que acontece. E eu, na verdade, ele e os meus filhos acabam por ser as pessoas que mais experimentam e mais críticas. E portanto eu esforço brutalmente para que aquela minha experiência seja a melhor de todas. Portanto, aquilo ainda não passa de uma experiência e de testes, não é, que eu estou a fazer na cozinha. E quando eu levo para a mesa, parece que já estou a ser testada para uma receita que já teve muito, muito para trás. E a maior parte das vezes isso não é verdade. E eles, os três, tanto o Martim, o Pedro e o João, são os meus três grandes pilares nisto mesmo. Eu acho que tenho um sentido já muito apurado que me ajuda muito a conseguir chegar à receita certa.
Preferias comer um gafanhoto ou uma larva?
Ai, meu Deus do céu. Eu acho que um gafanhoto é assim mais crocante.
Ai, que horror.
Só de pensar na larva fico nervosa.
Ai, qual é a tua palavra preferida?
Palavra. Olha, um bocadinho no sentido que vínhamos a falar agora mesmo, eu acho que é a família, felicidade.
São quase as mesmas que as minhas.
Sim.
Olá, eu sou a Rita Ferralvim e começo hoje uma nova aventura. O mundo dos podcasts tem vindo devagarinho a conquistar-me, foi o meu marido que me contagiou e agora já criei a minha própria experiência. É aquele bocadinho do dia que guardo para self-care. Ouço o conteúdo que quero, o que gosto e o que me inspira. No trânsito, enquanto faço o jantar, em qualquer espera que tenha ao meu dia. E saio da experiência sempre mais nutrida. Só ouço o que quero, quando quero e pelo tempo que quero. Acho que vocês também vão gostar disto. Já há muito que me queria aventurar por aqui. Chegou agora a hora de me sentar com pessoas que de tantas formas me servem de inspiração e que à sua medida tornam o mundo um bocadinho melhor. Fico, claro, também à espera das vossas sugestões para, por aqui, tornarmos os nossos dias mais ricos e fascinantes. Entrem comigo na caravana. Aprendeu da pior maneira que tinha de mudar o seu estilo de vida e alimentação. Tinha 28 anos e acabado de ter o seu segundo filho quando descobriu que sofria de uma doença autoimune. A partir daí encontrou o seu bem-estar a preparar comida de outra forma. Em janeiro de 2014 abriu o seu primeiro restaurante, só depois em junho de 2015 nasceu o blog Cru com Pinta. Mas 2016 é que foi o ano. Lançou o seu primeiro livro, iniciou uma vaga de workshops, criou um catering para levar a sua comida para fora e voltou aos estudos, onde tirou um curso em Londres. No final de 2017 abriu a sua própria cozinha, eu já lá estive e é linda. Na Cru Kitchen cria e trabalha as suas próprias receitas. Em janeiro de 2018 terminou o curso de Health Coach em Nova York e recebeu mais outros canudos e experiências que a seguir já nos vai contar. Lançou mais um livro, mas a escrita acabou de perder a competição para o número de filhos. São 2 contra 3. Tem 2 rapazes e uma bebé maravilhosa só com 2 meses. Diz que nesta caminhada começou a olhar de dentro para fora, ou seja, aprendeu a ler e a conhecer o seu corpo. Eu, que só vejo o que está à vista, posso-vos garantir que a Inês Chimas é linda, simpática e tenho a certeza que me deve ter trazido algo de muito bom para provar. Disse tudo bem, Inês?
És muito querida.
Até a última parte eu disse bem.
Foi tudo ótimo.
E a última parte, trouxeste-me alguma coisa
para
provar?
Trouxe,
claro. Eu já sabia.
Trago-te uma sobremesa crua, no
Ai,
fundo.
Ai, que bons.
que eu acho que é a área que eu tenho estado a trabalhar cada vez mais, porque sinto uma grande dificuldade, no fundo, nas sessões de coaching que eu dou às pessoas, a sensação que eu tenho é que não conseguem. Boa, vais ter que experimentar.
Bom. Eu tenho tanta pena que as pessoas que estão a ouvir um podcast não vão conseguir ver o que imagina, é que eu tenho aqui.
Pronto,
mas olhem, é delicioso, é redondinho, é uma tarte, cheira tão bem. Queres-me dizer só os ingredientes?
Quer, sim.
E depois dizes-me essa dificuldade.
É uma tarte de base crua que foi feita com grão de trigo sarraceno, foi feita com amêndoas, com adoçantes naturais e pouco mais. A cobertura é framboesas frescas.
Cheiram tão bem.
Que levam também um adoçante natural e são regadas em limão e raspas de limão. Portanto, há um contraste muito grande entre texturas na parte de baixo, com a cobertura. A textura de baixo não tem nada a ver com a textura de cima, e o contraste de sabores também não. A parte de cima é muito ácida face à doçura da de baixo. Isto é uma sobremesa que tem que ser comida 15 minutos depois de ter sido descongelada, mas a base é sempre congelada, é muito importante.
Ok,
para que isso,
então
que
vamos
isso
esperar 15 minutos.
É isso que eu queria dizer-te.
Vamos esperar 15 minutos e já voltamos. Pronto, então voltamos, já estava deliciosa, a sério. O que eu gostava mesmo, para além de trazer para este podcast, era trazer para a minha casa.
Mas isso é fácil, é só questão de aprenderes um bocadinho.
Pois, eu sei. Tu estavas a dizer da dificuldade das sobremesas, não é? Por isso é que estás a dedicar mais às sobremesas. Terá a ver com o açúcar?
Terá. Eu acho que nós precisamos. Eu acho que em determinadas fases da nossa vida, não falo de uma base de rotina, porque acho que nós o açúcar temos em várias, não é? Temos a fruta, temos uma quantidade de coisas, mas acho que as pessoas estão carentes de sentir que vão comer verdadeiramente um doce. E quando nós fazemos uma alimentação num registro mais saudável, a verdade, a questão não é temos que de repente tirar tudo aquilo que é bom. Não. Nós temos é que encontrar aquilo que é bom e que se adequa a nós. Pronto, e no fundo esse tem sido o meu trabalho. A sensação que eu tenho é que eu como de tudo. E se me disseres assim, Inês, queres agora comer o pão que comias antigamente, carregado de... Não quero. Eu quero aquilo que eu faço hoje em dia.
E já fisicamente, assim, tu não, na verdade não podes, já vamos falar sobre isso, não é? Comer muitas coisas. Mas sentes diferença se comes alguma coisa que... Quando ficas tão limpinha, não é?
Sim,
o teu organismo fica tão limpo. Em termos de processados, de outras coisas, sentes fisicamente, certo?
Sim, claramente, sim, sim. E na verdade, já poucas coisas me apetecem. Claro que há momentos que mais do que experimentar
nem na gravidez,
uma coisa que não posso...
Não tiveste nem na gravidez, que é engraçado.
Eu na gravidez tive necessidade de doces, mas os meus doces satisfaziam-me a 100%. Nem queria outras coisas.
Por exemplo, eu não sei se pode aproximar, mas eu comecei cada vez a comer mais chocolate preto. Eu agora não consigo comer chocolate de leite ou
Pronto,
chocolate
isso é um
preto,
perfeito exemplo,
porque é super enjoativo para mim, tipo, deixou de fazer sentido. E mesmo o chocolate reduzia muito, eu era capaz de comer uma tableta inteira.
Pois.
E acho que essas coisas vamos nos reeducando.
E tu, no chocolate preto, já nem sequer, tu não precisas comer mais do que um quadrado ou dois.
Exato.
Mas lá está, porque não tens açúcares.
Não, está, não imaginas o que é que
claro,
eu era.
Claro, comias uma inteira.
Uma inteira, mas tranquilamente, isso
claro,
ia a minha vida.
Claro, eu nunca fui muito ceira, mas tive momentos em que me apetecia uma tableta e também a comia inteira. Portanto...
E como é que lidas com, eu não sei se, por exemplo, na escola dos teus filhos, se fazem os Halloween, mas filhos têm imensas festas na escola e tudo é com doces, tudo é com açúcar. E eu tenho verdadeiras guerras, mas é muito difícil, porque vendem bolos para a associação de pais, não sei o quê. E então é uma guerra que eu tenho, os meus filhos são muito golosos, cheiram ao pai.
Não,
amigo. Na verdade, eu em criança não era nada golosa, escolhia sempre o salgado em vez do doce. E hoje em dia, eu acho que pronto, a partir do momento em que comes doces, aquilo é um vício.
Eu sempre fui mais salgada do que doceira, sem dúvida nenhuma, e ainda hoje em dia sou. Mas a verdade é que deixei durante muito tempo de comer doces, porque dificilmente os encontrava, e ou eu os trabalhava, e na verdade na altura pouco sabia, portanto tive que começar a trabalhar para conseguir chegar a algum lado, e de facto ter sobremesas das quais me orgulho, e que eu própria tenho vontade de as comer e acordo muitas vezes a pensar, bem, eu agora vou para a cozinha fazer isto. Portanto, ter vontade de fazer isto já é um sinal de que alguma coisa aqui dentro me está a precisar de um tecinho. Mas, Mas pronto, mas voltando um bocadinho àquilo que estavas a dizer em relação às escolas, é um tema que a mim me farto de pensar nele. Farto-me de pensar nele, porquê? Por um primeiro momento, porque eu dou formações e vou a instituições e vou a um determinado número de sítios ensinar a comer bem, o que é que isto significa comer bem. E já me perguntei várias vezes porquê é que eu não vou à escola dos meus filhos e às escolas fazer isto mesmo, não é? Pronto. Mas o que é que eu penso?
Devia ser contratada pelo Ministério. E passar por todas as escalas de Portugal.
Mas é verdade.
É importante.
Agora, o que é que eu sinto? O trabalho começa em casa. E eu, com os meus filhos, eu digo o que é que eu faço? Eu sou muito rigorosa em minha casa. Em minha casa entra só aquilo em que eu acredito. Eu trabalho com aquilo que eu acredito. Portanto, eles, de segunda a sexta-feira, na base de rotinas deles, eles só comem saudável. Mas se eles me aparecerem no dia de Halloween com alguma coisa em casa ou que o tiverem comido na escola, eu não quero saber, eu fico feliz por eles, porque eu acho que o nosso corpo está preparado para receber de tudo e deve estar preparado. Eu não quero condicioná-los ao
não
ponto...
Não ficaste paranoica?
Eu comigo já não posso fazer isso, mas porque eu, infelizmente, não estava alerta e deixei-me chegar a um estado crítico. E portanto eu hoje em dia, eu fiquei de tal forma inflamada que eu hoje em dia tive que efetivamente tirar três pilares de alimentos com os quais... Eu não posso mais brincar.
Que eram quais?
Que é o glúten, laticínios e os açúcares. Pronto, esses são assim os três que eu tirei efetivamente.
Não tocas?
Não. Glúten nem nunca. Laticínios também não.
E agora é mais fácil, na verdade, certo? Já há muito mais
agora
opções do que...
Agora é muito mais fácil, sim. Agora, eles, se querem comer um doce, se querem, eles podem fazê-lo. E sou a primeira a dizer que sim. Nós vamos à praia almoçar ao fim de semana, querem um gelado, comam um gelado. Querem um, portanto, eu acho que essas coisas são importantes. O nosso corpo está preparado para conseguir superar tudo. Mas tudo, se não for em demasia. Não é? E se as rotinas forem saudáveis, eles aprenderem a comer bem, eu sei que eles naturalmente, e isto já começa a acontecer, acabam por preferir o saudável ou não saudável.
Eles preferem, tua cama.
É muito engraçado.
Sério?
Agora, claro que se os amigos estão todos a comer um gelado na rua, olham para mim e posso, sim?
Pois há os lanches dos amigos, os meus filhos é a mãe, mas sabes que a mim, ao contrário, sempre fruta.
Sabes que a mim, ao contrário, estou tão feliz. Chegaram a uma casa de outra vez a explicar que os amigos adoram que param a lancheira deles.
Não é visto? Mas pronto, é o que eu te digo. Tu é que devias ir na lancheira dos teus filhos, porque tu é que és a chave disto tudo. Porque é verdade, porque se uma pessoa aprender a cozinhar assim, longe vão os dias em que se pensava que a comida saudável era intragável.
Exatamente.
Não é? Hoje em dia...
Quando eu comecei a trabalhar esta área, a sensação que eu tinha era exatamente isso. Eu própria olhava e pensava assim: bolas, mas o que é que eu agora vou fazer à minha vida?
A minha vida vai ser uma tristeza.
Como
porque
é que isto
eu vou
vai ser?
Comer sempre mal.
Mesmo. Eu sou uma pessoa que gosto de comer, gosto de programas à mesa, gosto de convívios à mesa. Eu, por mim, pego o almoço com o jantar, sentada à mesa, à conversa com amigos e com família. Eu gosto disso.
A mesa sempre não se envelhece, não é?
Eu acho que é isso. Não sei se é, mas prefiro acreditar que sim. Mas eu, naquela fase, e na fase em que de repente eu decidi que ia tirar estes três grandes pilares da minha alimentação, aquilo que eu pensei foi: ou eu me dedico muito, ou eu não vou conseguir fazer disto um estilo de vida. E nós, aquilo que a forma como eu olho para a minha alimentação não é uma dieta, não é um... Não, eu assumi um novo estilo de vida, com o qual eu estou 100% confortável e orgulhosa. Porque eu olho para mim e penso como é que é possível eu ser aquilo que eu sou hoje. Eu há 8 anos atrás, era muito mais nova,
era
não é?
Nós
envelhecemos.
Eu acho que te conheci e, se não estou em erro, tu trabalhavas numa ONG. Eras muito miúda, certo?
Era. Muito miúda.
E era numa
ONG. Tinha acabado de me formar. Trabalhei nas Nações Unidas,
sim. Exato, eu lembrava-me nessa altura. Nada a ver com esta
área. Nada a ver com esta área.
Depois voltaste, casaste, foi assim?
Exatamente isso.
Tiveste um filho, tiveste o segundo filho. E no segundo filho,
é que eu fiquei
o que é que aconteceu?
O que é que aconteceu? Eu, entretanto, voltei das Nações Unidas, acabei por enverdar numa área completamente diferente, que foi, tive durante 7-8 anos numa agência digital, e foi a trabalhar lá que tive os meus primeiros dois filhos. Quando nasceu o segundo, eu estava com o sistema fraco. Pronto, estava com o sistema imunitário muito fraco, e isto é normal, porque as gravidezes têm este efeito, não é? Nós durante a gravidez estamos muito bem, somos umas super mulheres, e somos
temos
mesmo,
as hormonas
está
todas
tudo a
ali.
Funcionar muito bem, e no pós-gravidez há uma descida natural.
É o que descobrem-se muitas doenças no pós, não é?
Exatamente, porque há este fragilizar do sistema.
E até porque elas está talvez propício. E porque elas talvez se desenvolvam mais rapidamente, estamos tão, com tudo em ebulição dentro de nós na gravidez, não? Não sei. Não faço ideia da parte técnica.
Pós-gravidez há uma baixa imunitária muito grande.
Exato.
Nós, no fundo, temos dois sistemas aqui dentro a trabalhar durante a gravidez, não é? Uhum, e do nada, de repente, há um vazio.
Uhum.
E há uma mãe que, de repente, acaba por ter um bebê, ou no caso das cesarianas, que é o meu caso, eu tive 3 cesarianas.
Como eu.
É uma operação, estamos frágeis. Ao começar a dar de mamar, os meus com 1 ano e meio de diferença,
pois.
Portanto o Martim ainda estava de fraldas e todo uhum. era muito pequenino, era um bebê.
Sim.
Na altura quando diziam, o teu mais velho já é
1 ano e 10 meses, eu já achei muito
pronto,
perto,
pronto,
ano
mas
e meio.
O meu tinha 1 ano e 8 meses, portanto estou como tu.
Exato.
E pronto, e o que aconteceu foi que eu de facto estava com o sistema em baixo. Perguntas-me assim, sentias-te mal? Eu não me sentia nada mal, eu sentia-me
não.
bem, eu sentia-me recuperada.
Então,
mas
o que
eu
é que
acho
te,
que nós...
O que é que te levou a pensar que alguma coisa não estava bem?
Eu desde miúda que já tinha alguns sintomas assim meio estranhos.
Uhum.
E portanto eu sempre me habituei a lidar com eles.
Uhum.
Isto para dizer que eu conto para mim... te dizia que não estava mal e que tinha recuperado e tudo, eu de facto, ao fim de 2 meses de ter tido o meu filho, eu sentia que as coisas estavam bem.
Okay.
E que as poucas coisas que eu sentia más, que eram ultrapassáveis, eu não via aquilo como um problema, eu via aquilo como uma coisa perfeitamente dentro de um pacote de pós-gravidez. Pronto. O que aconteceu foi que os meses foram passando, eu só fui diagnosticada, e aquilo que eu tive foi um síndrome nefrótico, portanto foi o meu rim que deixou de filtrar as proteínas.
Uhum.
E portanto, e isto vem, é uma doença autoimune, não é? Pronto, e vem derivado de uma baixa de sistema imunitário.
Uhum.
Pronto, eu estava altamente inflamada e portanto tudo isto, pois eu agora havia muita coisa que eu podia explicar aqui, mas acho que não vale a pena entrarmos nessa área. E portanto o que é que aconteceu? Eu acabei por ter um síndrome nefrótico, pronto. O síndrome nefrótico diagnostica-se, eu acho que o Pedro já tinha 5 meses, portanto 5, 6 meses. Eu tive ali muito tempo primeiro que se diagnosticasse. Porquê? Porque como eu não estava alerta,
uhum.
E tinha acabado de ser mãe, tudo aquilo que acontecia,
os sintomas estavam todos baralhados, não é?
Exatamente, pronto. E o que aconteceu foi que eu acho que entre os meus, a partir destes 2 meses, foi quando de facto o meu corpo começou efetivamente a ir abaixo. Eu lembro de olhar para mim e dizer assim, mas eu já estive tão bem, o que é que está a acontecer comigo agora? Eu não conseguia
mas
perceber
o que é que
na
sentias?
Minha cabeça.
O que é que te levou a pedir ajuda de alguém? Ou a fazer análises? Ou
não,
sei
eu,
o que
na
é
altura,
que
eu na altura comecei a ficar muito, muito, muito inchada,
uhum.
muito cansada.
Porque tu és muito magrinha, portanto isso deve ter reparado logo.
Logo, sim. As pernas muito inchadas, muito cansada. E pronto, e eram os sintomas todos depois de uma doença de síndrome nefrótico. Pronto,
uhum.
Entretanto, diagnosticou-se o síndrome nefrótico. Fiz a biópsia, percebi porque é que tinha tido o síndrome nefrótico, ou qual é que era a causa.
Uhum.
Entretanto, faço um tratamento muito grande, tive 1 ano com cortisona, foi um tratamento pesadíssimo, eu acho que se eu saísse à rua, não me conhecias. Aliás, eu tinha situações muito engraçadas, porque eu saía à rua, eu tinha zero vergonha, porque eu estava, era feliz de estar bem, estar viva.
Exato.
Porque eu fui de facto a um extremo tão grande, demorei tanto tempo a diagnosticar o síndrome nefrótico, que eu já estava muito, muito, muito mal. Portanto, eu olhei para mim durante
e
esse
com
ano.
Com um bebê em casa.
Com 2 bebés, sim.
Meu Deus.
Meu marido, na altura, foi espetacular.
Super-herói.
Mesmo, foi mesmo.
É por isso que tu cozinhas para ele.
É por isso que eu lhe dou essa
bênção. Exato.
Mas pronto, e o que aconteceu foi que tratei o síndrome nefrótico. Correu tudo otimamente. Fiquei bem do síndrome nefrótico, o assunto ficou arrumado.
Uhum.
Mas eu fiquei altamente inflamada e, portanto, o que é que aconteceu? Pós-síndrome nefrótico e durante aquele ano e meio, eu sentia-me com dores, com dormências, super inchada, falta de concentração, eu sentia-me, eu, tudo aquilo que eu possa dizer, muito, muito, a minha barriga era, parecia que tinha 2 palmos, eu estava grávida novamente,
uhum.
Eu estava péssima. Pronto, e o que aconteceu foi que eu, apesar de estar curada de uma síndrome nefrótico, algo de muito grave estava a acontecer aqui.
Uhum.
E nos meus exames e nas minhas análises vinha que estava tudo ótimo. E eu, no desespero de causa, porque sempre fui uma pessoa com muita energia e para todos os efeitos saudável, não estava a conseguir aceitar o estado em que estava. Não fazia sentido para mim, como mãe, sentir-me pior do que me sentia antes de ser diagnosticada com síndrome nefrótico, não é?
Exato.
E, portanto, aí sim estávamos a falar de uma coisa muito grave. Eu, pós-tratamento, não podia aceitar ter dores, ter dormências, ter... Até porque estava assustada, com medo que pudesse voltar ao síndrome nefrótico. Portanto,
uhum.
Eu não tinha ainda a noção do que é que tinha sido a origem daquele síndrome nefrótico. E pronto, então o que é que aconteceu? Eu resolvi, já que não dormia à noite, porque tinha tantas dores que acordava, as poucas vezes que eu adormecia com lágrimas nos olhos de dores que tinha, Eu resolvi...
Porque isso tudo era acompanhado com dor.
Era horrível.
Ai, meu Deus.
Mesmo. Eu resolvi estudar sobre o assunto e resolvi começar a pesquisar online e perceber se havia pessoas nos vários cantos do mundo que sentissem o mesmo que eu sentia. Escrevi o que é que eram os meus... Tinha uma agenda diária com aquilo que eu comia, não comia, o que é que sentia, como é que reagia, e andava a analisar e a estudar aquilo tudo. Eu já começava a acreditar de alguma forma que pudesse ter a ver com a alimentação. Havia vários casos em vários cantos do mundo em que todos eles tinham em comum estes mesmos sintomas que eu tinha, e o facto de terem tirado da alimentação deles os três grandes pilares, que era glúten, laticínios e açúcares. Eu, muito leiga no assunto ainda na altura, comecei a perceber que se calhar faria sentido.
Deixa-me só voltar para os médicos, estava arrumado.
Sim.
Não tinhas nada.
Não. E portanto, o que é que eu fiz? Pensei, bem, então eu vou se calhar tirar estes três pilares. E comecei a perceber que havia os alimentos inflamatórios e não inflamatórios, que o meu pacote, todos os sintomas que faziam sentido ser sintomas de doenças autoimunes, se calhar não tinha a doença, mas poderia estar numa fase embrionária e mais dia menos dia poderia ser. Ou podia ter sido isto a causa do síndrome nefrótico, mas na altura numa fase muito embrionária ainda, ou pelo menos não com tantos sintomas manifestáveis. Bom, e então comecei-me a debruçar seriamente sobre este assunto e a tentar perceber qual é que seria o melhor caminho.
E depois e percebi... também deves ter começado a ver, espera aí, então mas este existe, muita coisa a fazer aí, um matching perfeito com as tuas coisas.
Exatamente, certo? Portanto percebi que os meus sintomas todos se encaixavam num quadro inflamatório. E que se havia um quadro inflamatório, eu tinha que conseguir trabalhar para descer a inflamação, ou para controlar essa inflamação. Pensei, então eu vou ter que tirar, de facto, os pilares inflamatórios e vou ter que adicionar tudo o que são os alimentos anti-inflamatórios e tudo o que são por aí fora. Pensei, mas espera aí, mas como é que eu vou fazer isto? Eu não sabia, eu na altura não trabalhava
em alimentação,
culinária. Eu não tinha formação nenhuma nesta área. E portanto resolvi e pensei, não, isto neste momento, ou sou eu a fazer por mim ou não é mais ninguém. E então resolvi arregaçar as mãos.
Com uma coisa tão má, acabou por definir a tua vida e a tua profissão e a tua paixão.
Há males que vêm por bem.
Já viste? É incrível.
E por muito que eu dissesse isto na altura, à medida que os anos foram passando e que eu me fui envolvendo cada vez mais nesta área e estando mais apaixonada e mais dedicada e mais entregue, eu acho que hoje sim, eu sinto verdadeiramente, eu sei que ninguém pode dizer que bom que eu fiquei doente, porque isto é mas eu não sei quando é que eu viria parar esta área. Eu sei que cá viria, porque isto
achas
é tão
preenche-me tanto. A sério? Sim, acho que mais cedo ou mais tarde?
Acho que sim. Acho
mas
que sim,
se calhar serias não deixa uma de ser... grande cozinheira para o teu marido.
Se calhar, mas não passaria disso, é uma pena.
Não eras a Inês, mas da cru com pinta,
eu
não é?
Vesti uma causa grande, que é... Eu acho que não há necessidade das pessoas passarem pelo que eu passei. Acima de tudo é isto. E eu acho que se eu conseguir chamar a atenção do comum das pessoas, não é aquelas pessoas que já estão doentes. Essas também. Mas
porque ainda há muito a fazer, mesmo para as pessoas que estão doentes.
Há muitíssimo a fazer, mas aquilo que eu quero...
É a prevenção.
É a prevenção. Não vale a pena chegarem àquilo que eu cheguei. Não vale mesmo.
Mas tu comias muito mal antes? Não. Só que tinhas aí alguma coisa que te expultou, não é?
Eu até acho que era uma pessoa bastante saudável agora, dentro da minha cotação de saudável há uns anos atrás.
E da nossa família, não é?
Sim.
Da nossa cultura, de tudo.
Sim, eu não me lembro, eu nunca na minha vida, a minha mãe e o meu pai me deixaram ter à mesa a acompanhar um peixe ou uma carne, um refrigerante. Nunca, havia regras grandes. O pequeno almoço era o pão... e o copo de leite.
Mas lá está, estavas a
tudo errado,
o glúten e os laticínios.
Tudo errado,
para
faça aquilo. Exatamente. Agora, sempre tiveram muito cuidado e foram muito rigorosos para nós aprendermos a comer e aprendermos a distinguir os sabores das coisas.
Não havia tanto esta cultura dos refrigerantes e dos pacotes e não sei o que como hoje em dia. Nós não comíamos, pelo menos em minha casa, os meus pais não tinham isso nenhum, comida, não é?
Eu lembro-me de ter uma coisa muito engraçada que era... ao sábado era aquele dia em que nós podíamos comer um doce, então nós vivíamos ao pé de uma casa de doces que se chama a Casa Pereira, é muito antiga, e então davam-nos 100 escudos para nós irmos comprar um saquinho de doces à Casa Pereira, e aquilo era tipo um momento, mas acabou, era aquele doce da semana e de
Não é como hoje em dia, não é?
Hoje em dia é toda hora.
Toda hora. Eu vou contar isto. O meu filho fez umas provas para um corta-mato, portanto uma prova de esporte, não é? Uhum. E os vencedores ganhavam, os miúdos ganhavam doces. É ele, como ficou em quarto lugar, levou com umas bolachas de água e sal. E eu disse, ganhaste. Duarte, tu ganhaste. Mas pronto, há esta cultura do premiar com o doce. É. E é difícil, não é?
É.
Pronto, e não é só o doce, não é? Há muitas coisas hoje em dia, os glútenes, as farinhas um bocadinho malucas, não é? Eu, como vês, não sou nada profissional a falar disto.
Mas deixa-me dizer-te o que é que para mim é o fundamental e o importante de fazermos nós em nossas casas. E isto para dizer
eu queria muito que tu deixasses essas mensagens de ser simples, porque tu fazes parecer simples.
Mas acho que a grande prioridade que nós devemos ter nas nossas vidas como mães, e por nós próprias, portanto não apenas como mães, é conseguir que as coisas mudem em nossas casas. As coisas mudando no ambiente que nós próprios controlamos, é muito mais fácil para os miúdos começarem a escolher melhor. Se os miúdos quiserem escolher melhor, as próprias escolhas naturalmente vão mudar também. As escolhas quando vão a um restaurante já não são as más. Portanto, se nós fizermos o nosso trabalho de casa enquanto mães, eu tenho a certeza que o caminho é muito mais rápido depois nas ruas.
Mas isto, e quando para eu digo isso nas ruas, é preciso ter-se muito jeito para a cozinha?
Não necessariamente, não. Para isso é preciso ter vontade de entrar na cozinha e mudar a despensa. E quando eu digo mudar a despensa, é uma coisa que parece assustadora, mas que é muito, muito, muito simples. O que é que eu quero dizer com isto? Eu cozinho em minha casa com azeite. Eu sei que se for fazer algum prato no fogão, eu vou usar o azeite virgem, mas eu, se for utilizá-lo cru, eu vou usar o azeite virgem extra.
Espera aí, deixa-me tomar notas disto tudo.
Mas espera, é uma pessoa que tem é a forma que eu tenho de conseguir que os meus filhos consumam todos os nutrientes dos alimentos. Pronto, isto é um exemplo muito pequenininho para te dizer que em minha casa entra tudo o que é o mais natural possível e mais puro. O meu foco é nutrir. O meu foco é nutrir o meu corpo. É conseguir que o meu corpo esteja bem preparado para aguentar com qualidade um dia inteiro de trabalho. Um dia inteiro de escola dos miúdos. Que eles consigam estar concentrados, consigam estar focados. E para isso não há nada como...
Felizes. Não é? Porque isso também deve ter, com certeza...
um efeito imediato, direto. Não, 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 nem há dúvida quanto a isso.
De espírito, não é? Claramente. As pessoas que comem mal, com certeza...
O teu corpo está preparado. O teu corpo... tem que receber nutrientes. Imagina uma máquina,
imagina um carro incrível.
Tens um carro, se vais dar, o carro é a gasolina. Se lhe metes gasóleo, quer queiras, quer não, vai parar na esquina seguinte. Sim. Pronto, logo aí sabes que a máquina. Portanto, imagina o teu corpo como uma máquina. Está preparada para receber determinados alimentos. Se não recebe os alimentos que deve, por muito que ela esteja capaz de ir processando, porque o nosso corpo está preparado para se ir desviando e que as coisas vão. Na verdade, mais dia menos dia está doente.
Exato.
Isto é a realidade, não é? O carro é mais direto do que nós. O carro, se é a gasolina, se levar a gasóleo, vai gripar pouco depois. Mas ainda assim, se o carro for a gasolina, tu tens vários níveis de gasolina. E já sabes que se der uma gasolina melhor, ele vai viver por mais tempo. E vai se aguentar com mais qualidade e vai ser um bom carro sem problemas durante mais tempo. Portanto, isto é igual. Mal comparando, mas comparando, isto é igual àquilo que é a nossa máquina. Se nós conseguirmos dar nutriente, o nosso corpo funciona bem. Agora, o que é que nós temos que pensar? Temos que dar nutriente de uma forma equilibrada. Eu não vou dar só fruta, ou só legumes, ou só carne, ou só... Não, eu sou a favor de que nós devemos, de uma forma equilibrada, ter tudo presente na nossa alimentação.
Tu não excluís, tirando os três pilares, tu não excluís...
Mas eu não excluo,
por exemplo,
para ninguém.
Não és vegetariana, não és...
Eu não sou vegetariana, eu
vegan, não és...
Não, eu defendo que nós devemos comer de tudo equilibradamente e que devemos comer os alimentos no seu estado mais natural. Se estivermos a falar de grão, de semente, de frutos secos, então aquilo que eu digo é, vamos consumi-los integrais, vamos consumi-los como eles são de verdade, sem passarem por processo de refinamento. Eu como arroz, mas vou dar prioridade a um arroz integral. Porquê? Porque o arroz integral está completo, tem tudo o que é preciso, tem as fibras, tem tudo para que o nosso corpo o consiga digerir da melhor forma e receber dele tudo aquilo que precisa. Um arroz branco, que passou por processo de refinamento, já não tem o valor nutricional que tem um integral. E é isto que eu defendo.
E
mesmo o trigo...
Também as marcas estão já a ficar muito mais alerta para essa...
Então, graças a Deus.
Graças a Deus, não é?
Isso é, para mim, fonte de orgulho, à séria.
É verdade.
Porque é a forma que nós...
É o nosso voto. É isto, o nosso voto verdadeiro, é o que eu digo sempre. Estares a comprar isto, estares a votar nisto.
E por isso
nisto.
É que eu digo, se tu começas a fazer isto em casa, tu naturalmente, os teus filhos estão a ser educados neste sentido, os amigos dos teus filhos quando lá vão também comem assim, também comem bem, também gostam, e vão para as escolas e gostam também porque é o almoço e vão querer provar. Uhum. Tudo isto naturalmente, em cascata, tudo vai funcionando. Desde que as bases sejam sólidas. E para as bases serem sólidas, a única forma que eu vejo é eu fazê-lo em casa. Se eu for dizer, olha, eu quero que a escola faça daquela forma, mas eu em casa não fizer, o que é que me adianta? Os meus filhos não vão aprender assim. Uhum. Vão só dizer que não gostam do almoço da escola. Não é? Eu não quero. Eu quero que eles aprendam a comer bem. E, portanto, para voltar um bocadinho ao ponto que estávamos a falar e do facto de ser simples de fazermos em casa, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pensar, ok, então olhando para a minha despensa, se eu pensar em grão, o que é que eu quero? Eu quero que eles sejam todos integrais. Então eu vou comprar desde o arroz ao trigo sarraceno, uhum. aos grãos todos, eu vou optar por eles integrais. Eu vou pensar nos frutos secos, vou pensar nas sementes, eu também quero
eu
que sejam integrais.
Eu não fazia ideia que havia frutos secos integrais e não integrais.
No fundo, sim.
Como
eu,
assim?
Quando, eu quando digo integrais, é o facto de serem puros.
Uhum. Então, mas não passar...
É o biológico, no fundo, neste caso. Okay. É a forma mais direta
então,
de nós podermos...
Então quer dizer que às vezes estás a comprar frutos secos que já levaram algum tratamento? Ou já...
Sim.
Não fazia ideia. Achei que frutos secos eram os frutos secos.
Em tudo, hoje em dia, tu tens a opção do facto do biológico e não biológico, uhum. não é? O facto de, por exemplo...
Até o biológico está muito mais acessível do que há uns anos atrás quando entrou em Portugal, não é? Que era impensável quase... Montaste a tua despensa com biológico, hoje em dia já há muitas coisas. Até as grandes superfícies já têm a sua parte biológica.
Sim. Deixa-me dar-te um exemplo mínimo para te responder um bocadinho também a essa questão dos frutos secos e de tudo. Estávamos agora a falar, falámos inicialmente do arroz, como exemplo, do facto do arroz branco e do arroz integral. Uhum. Tu tens arroz branco e arroz integral.
Eu sou uma grande aluna só.
Mas repara, tu tens o arroz branco e o arroz integral, ambos podem ser biológicos.
Uhum.
Não é?
Certo.
Eu defendo que se tu optas pelo integral biológico.
Uhum. Compreendo.
Estás a perceber? Eu acho que isto é uma grande dificuldade para as pessoas perceberem.
O local, o sazonal.
A forma de produção é importante e isto define se é biológico ou não biológico. Uhum. E depois a forma de transformação é que vai definir se ele se mantém integral ou não mantém integral. E portanto, o manter integral é manter as propriedades originais do ingrediente. E portanto, o que é que tu queres? Tu vais querer sempre biológico e integral.
O mais puro possível.
O mais puro possível. Pronto, isto sim é a melhor opção. Agora diz-me assim, isto é viável para a carteira comum das pessoas? É mais difícil. É. Agora, eu, e digo-te isto, eu por contas que eu própria faço.
Vou poupar mais nos médicos?
Também. E da própria, compra no supermercado? Isso também. Isso também e fundamentalmente. Mas repara,
certo?
Eu desde o momento que eu própria faço em minha casa as minhas próprias bolachas, eu comprei os ingredientes como eles são de base.
Uhum.
E portanto eu não estou a gastar 3 euros, 4 euros, 5 euros em embalagens de bolachas para fazer para os meus filhos. Não é? Uhum. Eu estou a fazê-las em casa e se calhar exatamente. Consegui fazê-las por 2 euros.
Aquelas que
se calhar
comprar as pessoas demoram
não
mais
fazem,
tempo a fazer.
Porque a tendência, nós hoje em dia somos comodistas e temos que ser, infelizmente, porque a nossa vida é a correr. Nós hoje em dia somos, agora falando de nós mulheres, nós somos super mães, super trabalhadoras, ou pelo menos exigimos isso de nós. Nós queremos estar em todo o lado e ser o melhor possível em tudo. E andamos a querer ser perfeitas em cada... E portanto saímos de manhã, pequenos almoços na mesa, organizamos tudo, organizamos a cozinha, limpamos a cozinha, saímos a correr, vamos deixar nas escolas. Das escolas vamos para o nosso trabalho, mas e as lancheiras? Já fizemos, não fizemos? A lancheira já foi entregue. Seguimos porque temos que trabalhar
correria.
A correr até a hora do almoço, porque depois vamos almoçar com não sei quem, porque temos que manter a nossa vida social e queremos mantê-la. Depois voltamos a correr e nisto tudo, no final do dia, nós temos que ter efetivamente alguma ajuda. E a ajuda, a maior parte das vezes, é nos supermercados, em refeições prontas, em... Portanto, nós queiramos, quer não, mesmo que na nossa cabeça queiramos ser saudáveis, temos sempre este entrave. Este entrave existe efetivamente. E portanto, aquilo que eu digo é: vamos comprar os ingredientes como eles são de verdade, o mais simples possíveis, vamos preparar em nossas casas e vamos fazer isto ao fim de semana ou no princípio da semana, num dia, e deixar tudo organizado.
Eu uma vez li uma coisa incrível, que era um pequeno post no Instagram e dizia: self-care para mim não é ir ao cabeleireiro e nem ir pintar as unhas, self-care para mim é preparar as refeições todas da semana. Eu achei isto tipo, lindo, e é mesmo verdade, tipo, porque nessa semana ela vai ter tempo.
Exatamente.
Não é?
É. E
eu achei
mesmo...
tão bonito ela escrever isso. Depois, porque eu tinha escrito uma coisa alinhada, mas achei mesmo bonito ela falar nisto. E é mesmo, hoje em dia, isso é o melhor que podemos fazer, melhor, mais do que raízes no cabelo, não é?
Exatamente, é mesmo isso.
Adorei. Inês, eu queria só voltar um bocadinho mais atrás, porque queria saber, então, quando foi diagnosticado isto, tinhas dois bebés pequenos, teu marido teve que chegar muito à frente nessa altura, não é? Lá está, isso como família também deve ter unido muito, não é?
Eu já
no outro podcast falei nisto, que conheci uma mãe que teve cancro, que tem cancro, na verdade, mau, e ela numa entrevista disse-me: o cancro deu-me mais coisas boas do que más, e eu acho aquilo tipo incrível. E outra vez, falo nela outra vez, e parece que se alinha também contigo. Trouxe-te a tua profissão que é hoje em dia, e talvez tenha dado outra união na família, não sei, estou eu aqui a supor, porque me parece que tu és muito familiar, que o teu marido te apoia imenso e que vocês são uma equipa.
É,
não é?
Isso é muito importante. Eu acho que isso acaba por ser, no fundo, a força para o dia-a-dia e para aquilo em que a pessoa. Para o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. Acho que, de facto, nós vivemos muito família e tentamos ao máximo que os bons momentos vão sendo vividos todos juntos. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu, às vezes, ouço e percebo que, às vezes, mesmo como casal, precisamos de momentos só a dois e precisamos, efetivamente. Mas eu, de facto, gosto muito de estar com a minha família e, portanto, eu tento sempre que eles venham comigo, porque eu acho que vai fazer do momento ainda melhor.
Há uma expressão linda que eu adorei, que eu acho que também sou essa, que é: estou a planear uma viagem com o meu marido sem filhos, e depois é assim, é uma coisa qualquer, depois tipo sou a primeira a quebrar o plano, porque
Então, mas espera aí,
inclui
mas
sempre
assim
os
dá
filhos.
perfeitamente para os levar.
Exato, no fim
Não
inclui
é?
sempre os filhos. Tenho um plano espetacular para tirar os meus filhos e ir com o meu marido, mas no fim estrago o plano todo
Pois.
porque acabo por
Mas
incluí-los.
sou muito família e honestamente eu acho que nós, na nossa. Eu acho que tudo aquilo que faço, na verdade, é sempre a pensar neles. E é mesmo.
Sim, portanto, eles no fundo são as tuas cobaias, a tua inspiração, com quem testas as coisas, a tua direção,
Sim,
não é? Eles trazem-te isso tudo. E agora tens aqui uma menina. Pera, deixa-me só voltar atrás. Porque tu tiveste os dois rapazes, ficaste doente e pensaste: pronto, acabou-se aqui a minha aventura como mãe para ter mais filhos, não é? Não vou, isto não vai mais acontecer mais nenhum filho. Foi? Pensaste isso?
Olha, eu na altura eu não acho nem não sinto que fiquei doente por ter sido mãe. Sinto sim que
Ai não, que
levei o
horror!
meu.
Sim,
Não,
não.
tem a ver na verdade com a gravidez. A sensação que a pessoa tem é que há uma baixa imunitária e, como se fala muito em
E
ser
aquilo
pós-gravidez,
despoletou,
associa-se. Pronto.
sim.
Aqui a
Mas já
grande
lá
questão
estava,
é:
podia ter dado noutra altura, podia ter
eu
dado
estava,
antes.
sim, eu, a forma como eu olho para mim é: eu estava altamente inflamada. Estava altamente inflamada, com uma desbiose muito grande, o microbioma. Bom, eu estava mal. E eu consegui tratar-me. Eu consegui, através da mudança alimentar, consegui
Quando é que começaste a
atenuar.
ver os resultados desse teu trabalho?
Olha, eu tinha acabado de iniciar o blog.
Foi por uma brincadeira que.
Sim, o blog eu comecei no momento em que percebi que a alimentação tinha um efeito grande em mim.
Nunca
Como é que
foi,
eu
mas
te
nunca foi
consigo?
com intenção comercial, profissional, era um
O
desabafo.
blog era um desabafo e era uma forma de eu me manter firme e de conseguir passar às pessoas
Exato.
a
Achaste que de
importância.
repente tinhas ali muita
Exatamente.
informação que não podia ficar
Que
só
não
para
podia
ti.
ficar só para mim. Eu passei noites em branco para conseguir perceber o que é que se passava comigo. Não havia ninguém que me direcionasse ou que me dissesse: é normal, faz isto, faz aquilo. Não havia ninguém, mesmo. Para toda a gente,
Menos o Google.
menos o
O
Google. Isto é
Google,
mesmo
é
verdade, menos
verdade.
o Google. E portanto, eu dei por mim a estudar, e quando eu efetivamente me comecei a sentir a melhorar, eu pensei: não faz sentido
As pessoas não
estarem
fariam
outras
isto.
pessoas a passar por aquilo que eu estou a passar. Isto é ridículo. Isto ultrapassa tudo, não faz sentido. Não faz mesmo. Eu digo-te da forma mais bruta, porque não tenho outra forma senão assim de o dizer, que é, eu tratei-me com um tratamento enorme de cortisona. Sem ele, eu não estaria aqui. Uhum. Isto é a dura verdade, é esta. Se não tivesse começado, naquela altura, eu não estaria aqui. Portanto, eu sou completamente a favor desta evolução toda e tudo. Mas eu acho que isto devia estar tudo ligado a uma vertente mais natural. Eu acho que a nossa alimentação, a nossa forma de estar na vida...
Isto já foi um pós.
Mas a verdade é que eu ainda hoje em dia, eu dou pelas pessoas à procura de diagnósticos, à procura de conseguirem perceber o que é que têm e não têm, com tratamentos pesadíssimos. E eu olho e penso, esta pessoa tem que fazer este tratamento, efetivamente. Eu não mudava em nada. Mas falta aqui um suporte.
Pois, depois não tratam do mais importante.
Falta um suporte. Nem que não seja para a pessoa a conseguir aguentar os químicos todos que vai meter cá para dentro. Que tem que os meter, efetivamente. Uhum. Longe de mim dizer que não, porque eu acho que isso, graças a Deus, há aqui esta evolução e este caminho é importantíssimo. Uhum. Eu sou a prova viva disso. Sem ele, eu não estaria aqui.
Viva.
Mas demorei foi muito tempo. Viva. Mas demorei foi muito tempo a conseguir viver com qualidade. E se eu tivesse tido, na altura, alguém que acompanhasse este meu tratamento e me dissesse, para conseguires receber estes químicos todos no teu corpo, que são fundamentais, tu precisas de fazer esta alimentação, de conseguir um suporte. Eu não teria estado estes últimos 7 anos nesta guerra. E, portanto, para te responder a ti, em relação à questão de ter tido outro filho, eu só dei este passo porque eu senti que eu própria, neste momento, olhava para mim e me sentia aquilo que eu sempre fui antes de ser mãe do meu primeiro filho. E, portanto, eu fui mãe com 25 anos e eu com 37, que é a idade que eu tenho agora, é que eu olhei para mim e senti bolas. E hoje em dia, finalmente, eu estou bem. Mas isto foi uma luta. Este conhecimento que eu trago aqui e estas formações todas que eu fiz, estas necessidades que eu tive de aprender mais e saber mais, foram tudo para conseguir pôr-me a mim aquilo que eu era. Ah, isto faz sentido.
Esta doença continua lá. Continua em ti.
O síndrome nefrótico não continua em mim. Eu estou curada do síndrome nefrótico. Aquilo que eu sei, ou aquilo o medo com que eu vivo é... Eu tenho a noção que se o meu sistema estiver débil e fraco, se eu me deixar inflamar, eu vou deixar que o meu síndrome nefrótico... Porque o meu rim, apesar de ser um rim 100% saudável, e é, ainda agora na gravidez, no parto, mediram o meu rim durante o parto, durante a cesariana, mediram o meu rim e respondeu como um rim 100% saudável, portanto eu estou ótima, eu sei que ele é sensível e que é o meu calcanhar daqueles, e portanto eu sei que naturalmente
não pode
ele
deixar,
vai acabar, exatamente, e portanto...
Não podes voltar atrás na tua mudança de vida.
E isto resume um bocadinho tudo aquilo que tivemos a falar desde o princípio, quando me disseste tiraste o glúten, laticínios e açúcares refinados. Eu tirei, porque são ingredientes altamente inflamatórios, que não faz sentido eu ter na minha alimentação e que na verdade vão contribuir para a minha inflamação e vão contribuir para que tudo possa voltar a degenerar. Agora, eu acho que no dia-a-dia das pessoas, o que elas têm que fazer não é tirar radicalmente estes 3 pilares da alimentação. É tentarem que os alimentos que escolhem sejam integrais, biológicos, frescos. Estes 3 pontos, cada um dentro do seu registro, são o mais importante. Porque se nós soubermos trabalhar e potenciar estes ingredientes na nossa cozinha, nós conseguimos viver uma vida saudável, com qualidade, e com tudo aquilo que merecemos. Nós precisamos de energia. Não faz sentido uma mãe ou uma pessoa, uma mulher comum, chegar cansada às 6 da tarde ou às 7 da tarde. O nosso dia tem que durar até mais tarde. Ainda vem o jantar, ainda vem o pós. Nós temos que ser capazes de aguentar isso tudo. Se nós não aguentarmos, não é porque temos excesso de coisas.
É porque nos falta, o combustível certo.
O combustível certo.
Okay.
Isto é o grande ponto. Está bem? O meu trabalho não é só... explicar o que é que nós devemos e não devemos comer. Eu acho que eu não sou nutricionista, não é? Eu simplesmente sou uma pessoa que se formou como coach de alimentação saudável, tenho formação na área de culinária e tenho formação...
Devia ser toda a gente a trabalhar junto a...
Exatamente, e eu trabalho com nutricionistas, nutricionistas que fazem planos alimentares e que eu depois ajudo, no fundo, a conseguir implementá-los na cozinha. Aquilo que eu ajudo, efetivamente, é as pessoas a perceberem como é simples implementar no nosso dia-a-dia um registro de alimentação saudável.
Olha, eu experimentei os teus ceviches, que aprendi no teu Instagram, Sim. Funcionam, é super prático, porque o que eu senti foi a comida crua.
Sim.
É muito mais simples, não tens o tempo de espera do forno, não sei o quê, para já potenciar aquele sabor, não é? Como tu me ensinaste, do peixe, o limão, a lima, não sei o quê, os alimentos deixam mesmo o seu sabor e os seus nutrientes, está sabido, não é? Potenciados.
Exatamente, eu acho que isso é o grande truque. Existem formas. Ponto número um, nós temos que conseguir comprar com qualidade. Bem, desde aquelas pontes todas que eu falei nos supermercados, como comprar mesmo o peixe, comprar a carne, comprar e depois agarrar neles e trabalhá-los e potenciá-los com os ingredientes também o mais natural possível. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Nós queremos trabalhar o peixe. Nós podemos potenciar o sabor do peixe marinando na lima e no limão. Nós podemos adicionar ervas frescas, que acabamos por temperar, no fundo, mas de outra forma. Vamos colocar menos sal ao trabalhar com ervas frescas e com especiarias. Podemos adoçá-lo, brincando um bocadinho e trazendo a fruta, misturando a fruta.
E
Nós
aquelas
conseguimos.
conjugações que tu fazes são realmente incríveis
Isto.
porque dá aquela diferença de sabores
Exatamente,
que.
portanto, tu consegues com o mesmo peixe, de repente, ter várias refeições completamente diferentes. Eu acho que nós há aqui quatro pilares muito grandes e que são fundamentais em qualquer boa receita e que nós temos que equilibrar, que é a acidez, a doçura, o salgado.
E o picante, será?
Acidez, a doçura, o salgado. Acidez, doçura e sal... Sim, são estes
São
três.
os três.
E a gordura,
E a
desculpa, são
gordura.
os quatro prontos. Acidez, doçura, salgado e gordura. São quatro pontos que nós temos que conseguir equilibrar numa receita. E se isto for equilibrado, seja o que for que nós estejamos a comer, está sempre bem e está sempre bom. Pronto, e portanto é um
Só
bocadinho
demos
por
aqui
aí.
outro salto porque não me falaste da tua menina. Pensaste que tinhas um bocadinho a coisa arrumada de só vou ter dois filhos.
Eu, quando era
Ou não?
miúda, sempre achei que ia ter uma família grande e que íamos ser cinco. Eu cresci em família, portanto, nós somos três irmãos, mas no prédio onde eu vivia, viviam os meus primos. E, portanto, eu cresci com berraria pelos corredores, para cima e para baixo. Era telenovelas, era em minha casa, futebol era em casa dos outros, e andávamos sempre de um lado para o outro. E, portanto, eu cresci experienciando a importância de uma família grande. Para mim, nada mais importa a não ser a bagunça, as gargalhadas, as gritarias, porque gritamos imenso, imenso. Mas isso também faz parte de uma relação e de a própria gargalhada e aos gritos. Portanto, tudo isto.
Exato.
Mas
Sim,
pronto, mas
com as emoções todas.
sempre. Mas é isso mesmo, acho que a pessoa tem que ter os pés na terra e exatamente por ter esses pés bem na terra e ter crescido desta forma, a coisa que eu mais queria era envelhecer com uma casa. Com muita bagunça e com muita gritaria. E portanto, sempre foi essa a minha ideia. Quando eu tive os dois, o Martim e o Pedro, e fiquei doente logo a seguir, o meu pensamento foi: bom, infelizmente isto é um assunto arrumado e a pessoa tem que se habituar e tem que agradecer
Fazer
o que
as
tem que ser
pazes
agradecido,
consigo própria,
exatamente, e tem que perceber o
aceitar.
que é que pode e não pode aceitar. Eu percebi que na vida, as dificuldades não é o que nos acontece, é a forma como nós as encaramos. Isto é a
Verdade.
grande realidade. Portanto, a forma como eu encaro a dificuldade, a forma como eu a vivo, é aquilo que vai ser, é aquilo que vai
É o
ditar a
teu
minha
caminho,
vida, é o
exato,
meu
é o teu
caminho, não
caminho.
é? Se eu for ficar a pensar, fiquei doente, com 28 anos, ninguém merece, tinha
Uma
acabado de casar,
revolta
tinha dois
gigante.
filhos, tinha. Não é nada disto. Aquilo foi a realidade. E graças a Deus curou-se. Tive a sorte de estar dentro do pacote das
Das
pessoas
pessoas que se
que se
curaram.
curaram.
E
E continuei péssima a seguir. Está bem,
sim,
mas
que
graças a
teve
Deus
coisas
consegui descobrir.
maravilhosas.
Como é que consegui tratar isso tudo e posso ajudar outras pessoas agora? Portanto, isto tudo para mim é o que dá valor à minha vida e àquilo que eu faço cá. Eu acho que nós. No início fizeste uma pergunta que me deixou também um bocadinho a pensar em relação às redes sociais e à importância das redes sociais, não foi? O que é que foi?
Sim, foi o que é que mais gostavas, não era? A melhor coisa das redes
A melhor
sociais.
coisa das redes
Porque
sociais,
está-se sempre a falar do mal das redes sociais
eu vou-te
e há
dizer,
realmente coisas boas.
para mim, as redes sociais, para mim especificamente, atenção, porque depois há vários temas que podemos pegar de ser mau às redes sociais. Eu não sigo pessoas nas redes sociais, eu sigo estilos de vida, eu sigo formas de estar nas quais eu acredito e que eu admiro e que de alguma forma me trazem coisas boas. Eu
Para que
quando
se
sigo,
não, não segues.
eu,
Certo.
exatamente,
Ah, é essa opção.
claramente, eu quando sigo. Eu quando te sigo a ti, eu gosto daquilo que tu me passas. tu passas-me felicidade, uma forma de estar simples, uma forma de estar agradecida, feliz com a tua família. Eu gosto disso. E isso passa-me coisas boas. E eu só sigo aquilo que me passa coisas boas. Eu sigo de tudo um pouco. Eu sigo de coração. E tu dizes-me de coração, mas porquê de coração? Porque há casas que me passam este estado de espírito. E eu gosto de ver como arranjam, gosto de ver... Gosto, passa-me isso. Eu sigo, bom, alimentação imenso. Mas acima de tudo, forma de estar... de famílias que seguem a alimentação como pilar da vida deles. Mas porquê é que eu sigo? Nem é pelo que elas metem no prato, é pela forma como eu as vejo.
Pela forma como elas puseram no prato.
Exatamente.
O amor que está ali, não é?
Isso é aquilo que eu sigo e é aquilo que me faz estar tão presente nas redes sociais. Aquilo que eu sinto é que eu consigo chegar às pessoas através da minha realidade, a minha rede social. Se tu fores ver, eu poucos conteúdos eu crio para a rede social. Não é? A não ser que eu esteja a trabalhar especificamente uma marca em que eu vou estar na cozinha a testar, a trabalhar com aquela máquina para.
É o teu dia.
Porque senão aquilo reflete a 100% o meu dia. E isso é a dificuldade, não é? Do meu marido e dos meus filhos terem que esperar à mesa para que de repente eu vá fotografar ou para que de repente. Espera aí, agora para, não comam! Para, não mexam! Mãos! E tudo isto faz parte, mas. Isto é a minha vida e eles veem-no de uma forma engraçada e ninguém se chateia porque eles percebem o que isso me faz feliz e o que isso é a nossa vida, porque faz parte da nossa vida em casa.
Claro.
E eu acho que consigo passar isso nas redes sociais e tento porquê? Exatamente, porque eu podia, isto podia ser muito mais simples para mim, eu podia estar no meu estúdio a criar aquela receita, criava 4 ou 5 de seguida, fotografava e passava-as, dia sim, dia não.
Mas tu
és... A minha rede crescia muito mais rápido. Não é?
Mas tu tens aqui a parte
eu
das
quero que as pessoas
mudar
percebam como é simples num dia-a-dia de uma família de 5 pessoas com 2 miúdos mais velhos em que querem é desportos, começar a ter vida de maluqueira, em que seguem muito aquilo que os amigos fazem, em que bom, por aí fora, uma filha recém-nascida
que ainda não me falaste dela,
que ainda não te falei nela, já estou sempre a fugir ao tema. Eu quero imenso falar ainda por cima. Mas eu quero muito que as pessoas percebam como é simples. E isto é mesmo, mesmo, mesmo simples. Mudando a despensa, desculpa Rita, mas vou ter que dizer isto de uma forma muito rápida para voltarmos à minha filha.
Sempre.
Mas mudando a despensa, tendo ingredientes integrais, vamos supor, temos o arroz, temos as farinhas integrais, para podermos fazer massas. Temos os frutos secos, as sementes, já falámos há pouco. Depois olhamos para frigorífico, temos a fruta
só
toda
uma
que
dúvida,
possa existir.
Tu podes comer as farinhas integrais?
Eu como as farinhas integrais todas, só não como trigo, centeio e cevada, porque tem glúten.
Ok. Pois, porque há farinhas sem glúten. Okay.
E eu tirei-as e em minha casa não existem. Esses três pilares. Pronto. Esses três. Fruta. Todo o tipo de fruta. Legumes, todo o tipo de legumes. Carne. Eu como todo o tipo de carne. Peixe. Também todo o tipo de peixe. Ovos. Leites. Eu bebo os leites vegetais, as bebidas vegetais. O que é que eu ensino aqui e o que é que para mim é importante quando compram já feitas e não as fazem em casa? Comprem aquelas que são...
biológicas.
Isso também, mas o foco mais importante é como é que tu fazias um leite vegetal em casa. Se tu queres fazer um leite vegetal de amêndoa, tu só queres água e amêndoa, não queres mais nada. E portanto, se é isso que tu procuras, para comprar como ingredientes para fazer em casa, é só isso que tu queres na etiqueta daquilo que tu vais comprar no supermercado. Portanto, eu vou olhar e vou dizer assim, ok, eu vou comprar este leite, porque este leite ou esta bebida vegetal só tem amêndoa e água. Ok, está bem, eu também quero que tenha adoçante, um adoçante natural, agave. Também existem uns que têm, é isto, não quero conservantes, eu não quero nada. Tudo aquilo que está a mais do que isso, são coisas que eu não iria utilizar em casa. Até porque eu em casa não preciso de conservar, não é? Portanto, há todo este... Ou vou consumir no dia seguinte, ou vou... Pronto. Portanto, é isto, leites vegetais. Sumos, eu faço sumos de fruta. Chás, eu faço os meus próprios chás.
Ah, desculpa, eu deito um chazinho feito.
Não, não faz mal, mas é biológico e não tem mal nenhum. Mas o que eu quero dizer é... Tudo pode ser feito. As especiarias, tenho a gaveta cheia de especiarias, são fundamentais, fazem-nos otimamente.
Tu tens que recusar muita coisa, muitos jantares, muito...
Não recuso nada. Vou a todo lado.
Vais? Consegues escolher?
Há uns tempos, ninguém perguntava-se o que é que eu podia ou não podia comer, mas eu desenrascava-me perfeitamente.
Pedes
sempre.
Os legumes, pedes a carne, pedes...
Desenrasco-me sempre. Ou me dão uma lasanha e eu não tenho outro, não posso comê-la, efetivamente, porque... mas hoje em dia já não se serve isso, é raro ir à casa de alguém e servir-nos.
Pedes tipo um bife, por exemplo, sem molhos, pedes
sim,
só...
Sim,
pode
sim.
Ter farinha, pode ter, não é? Sim. Certo?
É isso. Como os bifes, como o peixe, como, na verdade,
uma coisa
tens
muito
sempre
gira,
salada, portanto tens sempre como defender.
Uma coisa muito gira que eu uma vez li, que era uma das coisas muito importantes na cozinha, tipo a par dos alimentos saudáveis e das nossas escolhas e tudo isso, era o amor com que se,
com cozinha.
E que, principalmente quando cozinhas animais, que esse, eu adorei ler isso, porque é um respeito pelo que tu pões à mesa, não é? Que tu, pelo que tu estragas, pelo desperdício. Eu adorei isso, o amor com... Então, de vez em quando estou no meu dia-a-dia chateada a cozinhar à pressa, porque hoje em dia é assim, não é? Temos de fazer jantares à pressa, não sei o quê. Tenho de pensar, tenho de pôr amor, tenho de pôr amor.
Mas olha, mas isso de facto é a base. Para além de cozinharmos com ingredientes bem selecionados e de qualidade, é por amor, porque senão ninguém faz aquilo que eu estou a dizer, que é passar a ter no frigorífico e na dispensa os ingredientes certos, porque não vamos fazer nada com eles. A pessoa fartou-se 2 minutos depois. E tudo aquilo que é feito com amor passa. Mas passa não só ali, passa em cadeia, mesmo para quem o está a comer depois.
Exatamente.
Eu, quando vou para a cozinha, tenho dois pontos, que é: adoro cozinhar com pressa, porque é quando eu vou ao frigorífico, de repente sou obrigada a ter momentos de inspiração e de repente apercebo-me que aquela coisa, afinal, com a outra fica espetacular, e afinal, de repente, começo, estou à mesa a pensar no que é que vou fazer com aquela mistura, com... e isso é muito bom. Por outro lado, adoro cozinhar com tempo. Exatamente por isso, porque vou experimentando, porque vou colocando, porque vou... Isso é aqueles quatro pilares que eu falava há pouco. Só com o tempo é que a pessoa as consegue equilibrar bem. A acidez, a doçura, a gordura, o salgado. Isto é mesmo, mesmo, mesmo importante de se conseguir equilibrar.
E é agora que me vais falar da tua bebé de 2 meses.
Sim.
A que não estava, não pensaste já.
Bom,
se calhar
já estava fora
que...
dos planos, portanto, pois. A ideia era a família grande, morreu a ideia de família grande, estávamos felizes só nós, e eu comecei a perceber que de facto eu já estava ótima, ou pelo menos eu sentia-me bem e capaz de conseguir
então,
receber
certo.
Um bebé.
Vamos lá, e o que é que o teu marido disse?
Ficou todo contente, ele
ficou?
Queria imenso. Eu acho
e
que ele
confiou
queria muito.
No
nunca,
teu...
nunca me disse dessa maneira, porque mais valia eu estar cá e estar saudável do que ter três filhos, e se calhar...
Claro.
E portanto, eu acho que tínhamos ali a fórmula para que tudo pudesse acontecer, e pudesse acontecer bem, e correu tudo otimamente. Eu ainda estou pós-gravidez, não é? Ainda
Pois,
passaram
2 meses,
dois
está
meses
impecável.
E
eu
muito
gostava que
pouco.
vocês a vissem, porque é mesmo, pronto,
Não, mas
daquelas
sinto-me
coisas
bem.
que ficamos, ai meu Deus, 2 meses está assim impecável.
Querida, não, mas eu sinto-me efetivamente muito bem. A recuperação, eu nem digo a recuperação física, a forma como eu me sinto, eu não me sinto com falta de energia, eu não me sinto cansada, eu não me sinto. E com 2 meses havia todas as razões do mundo
Sim.
para que isso acontecesse. E eu acredito
Está
genuinamente
impecável.
que ainda é, que é a alimentação que eu tenho e o estilo de vida que eu tenho, não é?
Mas e os 5 filhos ainda vamos poder?
Eu adorava poder ter mais.
Bem, daqui a uns tempos volto a
Não sei,
convidar a
não
Inês.
sei. Mas para já estou feliz, estou muito contente com os 3 que tenho, estou a gozá-la muito. Eu tive uma coisa muito engraçada que foi: eu estava com algum medo disto tudo, não é? E portanto, quando eu de repente saí da maternidade, saí a
Mas estavas
sentir-me
sempre
bem.
tão feliz, mesmo a gravidez que eu te encontrei, tu estavas
Porque
felicíssima.
sabes que eu, até ela nascer, e até uma semana depois dela nascer, eu ainda nem acreditava que ela estava ali, sabes? Era aquela coisa que a pessoa quer tanto que parece que, mas como assim?
E depois
Mas ela
uma
estás cá
menina, não
fora,
é? Que eu
correu
ouvi
bem,
dizer que
eu
tu
estou bem.
estavas a disfarçar que podia ser menina ou menina,
E
mas
quando
como
eu
tens
soube que
2 rapazes, de repente ficaste super feliz, não
quando eu
foi?
soube que era menina, eu nem queria acreditar, mas eu acho que até àquele momento eu achava que queria que fosse menino, mas eu acho que a pessoa tem essa capacidade de se autoconvencer, não é?
Sim, porque já tens 2 e pronto, também se vier mais um não faz
Não
mal,
faz
estou
mal.
contente, não sei o quê, mas de repente
Mas de
percebeste que
repente eu não
estavas.
queria acreditar. Assim, e pronto, e mais ainda sabendo agora, olhando para trás e vendo que correu tudo bem e tudo, foi uma aposta, foi uma boa aposta. Vamos ver, que assim continua, não é? Ninguém
Exato,
sabe,
eu quero
mas eu vou
combinar aqui
trabalhando
contigo
para.
depois ao quarto e ao quinto e vamos ver. E também quero ir lá comer mais umas coisinhas.
Boa, cara.
Olha, Inês, espero que tenhas adorado estar aqui tanto como eu adorei estar contigo.
Eu
Foi
gostei
mesmo
muito,
giro
muito, muito.
e é ótimo ouvirmos assim estas partilhas e experiências que podem mudar um bocadinho a nossa
Nossa
vida e de
vida.
quem ouve, não é?
É. Eu acho que, eu espero que sim, espero ter conseguido responder também às perguntas que me foste fazendo. Eu começo a perder-me nas coisas, começo a falar,
não,
e às tantas,
ótimo.
Penso, meu Deus do céu, onde é que eu já vou?
Assim,
a pergunta já ficou para trás.
Mulheres.
E... pergunta já ficou para trás, nem concluí, já vou noutro tema.
Acho que quem nos está a ouvir também vai perceber isso, que foi uma boa conversa.
Eu espero que sim, Rita, gostei muito. Obrigada pelo convite,
obrigada,
fiquei mesmo contente.
E agora vais voltar para a tua bebé que.
E agora vou precisar de mim.
É sim. Aquela coisa da
e
separação.
E eu ando bem babada.
Tão bom.
E completamente dedicada mesmo, portanto é bom. Quero viver esta fase a sério.
Claro que sim, vou-te largar para ires viver essa fase. Queria imenso agradecer à Draft Media que proporcionou este estúdio maravilhoso, lindo. Está lindo, não está?
Está espetacular.
Está lindo, fizeram isto tudo, acho que está mesmo bonito. E portanto, e me ajudam com toda a parte técnica, com a edição, com tudo, que eu entrei aqui era um zero à esquerda nisto. E eles são realmente incríveis, por isso obrigada Draft Media. E já sabem que podem me seguir no Instagram, em Rita Ferralvin, ou passar pelo blog ritaferralvin.com. Lá encontram... e também podem passar pela da Inês,
claro.
Na verdade.
crucompinta.com.
Pronto.
Comida crua com muita pinta. Ao natural com muita pinta.
No meu blog encontram também o meu e-mail, caso queiram dar sugestões de pessoas e temas, comentar este episódio ou partilhar um bocadinho de vocês. Espero que tenham gostado deste bocadinho. E já sabem, sejam felizes, prometam-me que cuidam de vocês, nem que seja 2 minutos a respirar fundo. Beijinhos e até breve.
Beijinhos.